Começa agora o Estúdio Alemi.
Olá, ouvintes, eu sou Lilian Veron e hoje é um dia muito especial. A reestreia do programa Estúdio Alemes, agora em sinal aberto pela FM 105.5 em conexão com a Rádio Senado. A Rádio Alemes mantém o seu compromisso com a música brasileira e, para marcar essa nova fase, traz um tema que mora no coração de todos nós, a Jovem Guarda, um movimento que completa 60 anos e segue influenciando gerações. Um exemplo disso é a banda convidada para nossa reestreia, Coquetel Blue, que tem seu repertório música dos anos 50 e 60 e faz uma bela homenagem, um tributo à Jovem Guarda no dia 22 de agosto, que por coincidência é a mesma data da estreia do programa Jovem Guarda, só que lá em 1965. Esse programa de TV ele era apresentado pelo Roberto Carlos, Erasmo Carlos e pela Vanderléia. Eles foram os responsáveis por popularizar esse movimento que criou uma nova linguagem musical e comportamental no Brasil, transformando-se assim num dos maiores fenômenos culturais do século XX. Mas a gente vai começar falando aqui com Pedro Espíndola, que é voz e guitarra dessa banda, sobre o surgimento desse grupo. Quanto tempo que ele tem e por que esse repertório, Pedro? Fala pra gente um pouco.
Então, a gente tá fazendo esse repertório aí, tem por volta de 3 anos, né? Os meninos aqui, eles já têm um outro trabalho, que eles são uma banda em trio, e é uma banda muito massa, uma banda que eu sempre gostei. E teve um momento que eu queria montar uma banda para tocar um repertório mais voltado para blues, e eu convidei eles para a gente tentar fazer esse trabalho. E aí, no decorrer dos ensaios, no decorrer dos meses, o repertório foi se moldando naturalmente, a gente começou a querer tocar uma coisa um pouquinho mais animada do que o blues, então começou a aparecer os rockabilly, as músicas do Chuck Berry, do Little Richard, do Jerry Lewis, e aí isso foi evoluindo um pouquinho mais para os anos 60, a gente começou a tocar algumas coisas dos Beatles, e aí a gente se tocou que para tocar música brasileira e ter as letras em português no nosso repertório para se apresentar na noite, a Jovem Guarda tinha tudo a ver com esse estilo, e a gente começou a colocar devagarinho algumas canções da Jovem Guarda no repertório, e aí depois começou a ter tanta música da Jovem Guarda no repertório, que coincidiu esse ano, como vai a celebração aí dos 60 anos da estreia do programa, a gente fazer um show especial tocando 2 horas só de Jovem Guarda. A gente vai fazer em sexteto, então vamos convidar um saxofonista e uma cantora para fazer os números femininos também e tocar ali Jovem Guarda com alguns convidados nessa noite aí do dia 22 de agosto.
E me fala uma coisa, você falou agora sobre essa questão da Jovem Guarda que foi dando essa influência até que a banda tem muito esse repertório. Como é que foi para vocês fazer essa homenagem, a escolher o repertório para essa noite?
Eu tenho uma mania de achar que para fazer esse tipo de banda que faz interpretação tem que ser só sucesso. Então a gente foi se degladiando devagarinho nos ensaios, nas reuniões, para poder escolher as canções que a gente sabe que na hora que tocar, todo mundo vai estar lá com a letra na ponta da língua para poder cantar, ter acesso a um afeto, a uma memória, para poder se divertir e dançar com a gente.
Bom, também estou aqui com Bolouro, que é voz e bateria, Perim, voz e baixo, Leota, que é piano e voz também dessa banda. E para a gente poder logo já trazer o ouvinte para o clima dessa entrevista, para o clima desse dia, dessa reestreia, vamos pedir uma música, já logo aqui, já no estúdio. Qual que vai ser a música escolhida, Pedro?
Vamos abrir já com uma do Rei, né? Uma do Roberto. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber. O beijo que eu dei nela fez barulho sem querer. Uau! Splish Splash. Todo mundo olhou e com água na boca muita gente ficou. Ah, ah, ah. Splish Splash. Splish Splash. Splash fez o tapa que eu levei dela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava apanhando.
Agora lá em casa todo mundo vai saber. O tapa que eu levei fez barulho, fez doer. Uau! Splish, splash. Todo mundo olhou e com água na boca ninguém mais ficou. Splish, splash. Splish, splash.
Queria também que vocês falassem um pouco sobre essa relação de vocês com a música. Pedro pode continuar também falando pra gente. Como que foi, Pedro, pra você? Você já vem com um sobrenome aqui que a gente já fica achando ele suspeito, que é Pedro Espíndola, de uma família musical de Mato Grosso do Sul, está nas raízes do nosso estado. Conta pra gente dessa sua relação com a música. Foi natural, Pedro?
Então, meu pai é o Celito, né? O Celito Espíndola. Então, foi sempre dentro de casa. A gente teve essa questão musical ali. Acho que uma coisa que tem relação com a Coquetel Blue é que dos irmãos ali dos Espíndolas, meu pai sempre foi o mais rock and roll, né? Então a gente sempre teve muita troca com esse tema aí do rock. E aí, pra ser músico, tava ali o violão, né? Pra pegar, tocar, começar a aprender. E nesse nosso show do dia 22 vai ter participação dele também, vai ter participação do Paulo Simões, que é o parceiro de composição dele, que é um outro artista aqui. O Bolouro, ele também tem uma história bem, bem legal. Você tava falando aí das almas antigas. O jeito que ele começou a ser músico é uma coisa que eu acho bastante curiosa, porque foi bem novinho. Eu gosto de brincar que na época que eu tinha a idade de comprar bonequinho, ele já estava comprando CD e colecionando LP.
Conta pra gente então, Bolouro, sobre essa sua história com a música, sobre essa sua relação com a música.
Então, eu sempre gostei de música, sempre, quando era criança, eu assistia MTV, gravava fita dos clipes e tal, e sempre me interessei por vinil também, gostava muito das capas. E quando eu fiz 10 anos, eu decidi que eu queria tocar bateria. Não sei muito bem porquê, mas foi o instrumento que eu fiquei com vontade, assim.
E já começou com a bateria? Sim, e tá até hoje?
Sim.
Isso traz uma conexão legal também em relação a nós dois, porque o primeiro professor de bateria dele foi o Bosco, né? Que é o baterista do Alta Tensão, o baterista do Bando Velho Jack, que foi colega de escola do meu pai e tocou batera com meu pai durante muitos anos aí na noite, nas bandas, gravou os álbuns do Xalana, tocou muito show do Xalana na bateria e acabou sendo o primeiro professor de bateria do Bolouro, que é um dos caras mais conhecedores de rock aqui no Mato Grosso do Sul, que é o João Bosco, né?
E daí já começa essa relação de vocês também, né? Essa ligação. Uhum. E a gente fala de alma antiga porque a gente tá aqui com um jovem, né, Bolouro? 26 anos.
Isso.
Sempre ligado nesse repertório?
Eu comecei ouvindo o básico, assim, né? Tipo, rock clássico, todo mundo escuta, tipo, Led Zeppelin, essas coisas. Aí depois que eu fui buscar na internet e tal, esse som mais alternativo e antigo também, né?
Bom, eu também quero falar com o Perim, que é voz e baixo dessa banda, que eu acho que vocês precisam conhecer, que é uma banda que traz esse repertório que parece que abraça a gente. Conta pra gente da sua relação com a música e como foi pra você chegar também nessa banda aqui.
Olá a todos os ouvintes, meu nome é Perim, eu toco contrabaixo desde os 11 anos de idade, sempre foi o meu instrumento principal. Atualmente eu toco também violão erudito e curso música, licenciatura em música no FMS.
E você, como que você chegou à música? Sempre foi uma coisa natural para você também? Teve, que influências que você teve?
Bom, também foi a influência do meu pai, né? Sempre escutei Beatles em casa. E quando eu fiz 11 anos de idade, meu pai comprou um baixo. Quem começou a tocar foi ele, né? Mas como o baixo ficava muito encostado, eu comecei a pegar e comecei a tomar aulas também. Então acabou que o baixo virou meu depois, né? Roubei do pai.
Tá certo.
Sorte nossa, que é um baita de um baixo.
Leota, mais um integrante da Coquetel Blue, voz, teclado e órgão. Como que foi o seu despertar pra música?
Bom, eu sou irmão do Perim, né? Então é meio parecida a minha história e a dele. Comecei a tocar bateria, na verdade. Na mesma época que o Perim começou a tocar baixo, meu pai fez a gente ter aula experimental de teclado, batera e guitarra e baixo. E aí a gente escolheu, cada um foi no que gostou mais. Eu gostei mais da bateria na época. E até os 17, 18 anos eu tocava só bateria. Aí foi quando eu conheci o Bolouro, E ele também tocava bateria, só que era mais novo que eu e tocava melhor do que eu. E aí a gente queria montar uma banda e eu sugeri pra ele, falei, vamos montar uma banda, eu vou aprender outro instrumento. E aí eu comecei a tomar aula de piano clássico e comecei a tocar órgão também, estilo The Doors, assim, e Mutantes. E aí a gente montou a banda Os Alquimistas, e aí o Pedro foi lá e pegou a banda pronta já pra fazer a Coquetel Blue.
Que maravilha!
Só um pitaquinho sobre isso aí, é porque uma coisa que é bem interessante para o som da Coquetel Blue é que, como o Leota, ele já tinha essa coisa do órgão, na Jovem Guarda você tem um músico muito importante que é o Lafayette, que é o organista que gravou os maiores clássicos da Jovem Guarda, por conta do Erasmo. Eles acharam um órgão escondido lá nos fundos de um estúdio, ou não sei se de televisão ou de uma dessas gravadoras. E o Lafayette era o pianista e ele falou pro Lafayette, vamos testar esse órgão aí. E virou um som muito marcante da Jovem Guarda. E o Leota, já nos Alquimistas, bem antes de ter a Coquetel Blue, ele começou a colecionar esses órgãos antigos ali dos anos 50 e 60 e trouxe esse som do órgão pros Alquimistas. Então, quando eles brincam aí que eu peguei a banda pronta, tipo, tava 100% pronta. Era só eu cantar algumas músicas, tocar um pouquinho de guitarra e já era, tava perfeito. Então, nesse show do dia 22, a gente vai estar com órgão também no palco, né? Que o órgão é um instrumento um pouquinho mais difícil de você transportar, sim, né? Porque ele é praticamente um móvel, né?
Eu só consigo imaginar ele imenso na igreja, assim.
Ele é um pouco menor que o de igreja, mas ele é bem grandinho mesmo.
É que tem o órgão eletrônico também, que é menorzinho um pouco. Mas ainda assim é bem pesado, é mais difícil de manusear do que um teclado
que
digital.
Pesa uns 30 quilos? 40?
Uns 30 quilos, eu acho.
Então, quem for também nesse especial da Jovem Guarda vai ter essa oportunidade.
Vai, um órgão super antigo lá que o Leota tem, que tem esse timbre super marcante do Lafayette, que é um dos principais timbres ali da Jovem Guarda.
Pedro, vamos ouvir um pouco mais da banda Coquetel Blue, agora com Minha Fama de Mal, de Erasmo Carlos.
Bora.
Meu bem, às vezes diz que deseja ir ao cinema. Eu vejo, olho bem, não há nenhum problema. Eu digo não, por favor, insiste, faça pista. Não quero contrariar meu coração. Garoto, ir ao cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Meu bem, chora, chora, diz que vai embora, exige que eu lhe peça desculpa sem demora. Eu digo não, por favor, insiste, faça pista, não quero contrariar meu coração. Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Eu digo não, 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 não. Digo não, digo não, digo não, não, não. Perdão a namorada é uma coisa normal. Tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Eu tenho que manter a minha fama de mal, mal, mal.
Continuando aqui, estamos na Rádio Alemes, em conexão com a Rádio Senado, ouvindo a banda Coquetel Blue, que traz esse som da Jovem Guarda, dos anos 50, dos anos 60, que marcou toda uma geração e continua presente nos dias de hoje, sempre atual. A gente tem convidados especiais para o dia 22 de agosto, que é essa celebração dos 60 anos da Jovem Guarda. Como que foi reunir esses convidados? Vocês fizeram uma adaptação para a banda? Conta para a gente como é que foi isso, Pedro.
A gente queria chamar quem a gente era fã. Já começa por aí. Então, e dar uma misturadinha nas gerações ali. Então, a gente começou com a brincadeira de chamar o Celito e o Paulo, porque lá nos anos 70 eles tiveram uma dupla que chamava Celito e Simão. E aí eles rodavam no Mato Grosso do Sul num shows pockets, assim, de violões. Eles contam umas histórias engraçadas, não tinha nem som nos lugares, era só umas cornetas, assim, no meio da praça. Eles faziam essas apresentações. Então a gente já começou a achar legal, porque na Jovem Guarda tem algumas duplas, né? E aí, a partir daí, a gente começou a pensar quem mais a gente poderia chamar e foi respeitando os números baixos e aí subindo devagarzinho, chamando mais gente. Então, tem o Joaquim Seabra, que é o fundador, líder e vocalista dos Impossíveis, que é a primeira banda de punk rock da história do Mato Grosso do Sul aqui. E ele também gosta muito de Jovem Guarda, toca saxofone, canta, então ele vai participar com a gente. Tem mais, quem mais vai participar aí, Bolouro, desse show aí?
O Jerry também, né? O
Jerry vai tocar. E galera mais novinha?
É, tem um pessoal mais novo que vai tocar, Ana Lua, a Aninha, quem Tonani. Mais? Tonani também.
Tonani. Marcos Bezerra.
O Marcos Bezerra e a Ju, eles vão compor o sexteto, porque o maestro Marcos Bezerra, ele é um saxofonista muito antigo aqui de Campo Grande, sabe tudo de Jovem Guarda. Então, na Jovem Guarda, como a gente estava falando ali do órgão, um outro som muito importante da Jovem Guarda é o saxofone e os vocais femininos. Nos shows normais que a gente faz em quarteto, geralmente eu faço os vocais femininos, a gente muda os tons, né, claro, para poder conseguir cantar, porque Vanderléia e a Celi tinham as vozes super agudas, né, super lindas. Para esse show a gente queria uma fidelidade a mais. Então a gente chamou essa menina, que é a Ju Azul, uma cantora aqui de Campo Grande, super bacana, e o maestro Marcos para tocar o saxofone, né? Então eles vão compor a banda, eles vão compor o sexteto. Aí os convidados que vão cantar só algumas canções cada um. Eles que escolheram, né? A gente deu liberdade para eles escolherem o que eles quiserem cantar. Tem o Gabriel de Andrade, que é um guitarrista clássico aqui de Campo Grande, vai fazer um número instrumental também. E a gente está tentando chamar o Vitor Hugo de la Sierra, que é um cantor e fundador do Los Tames, que é uma banda paraguaia brasileira. E eu estou tentando achar o contato dele para ver se ele faz com a gente, que ele já é um músico mais antigo ainda, ele já está com uns 84 anos, a gente quer tentar a participação dele também. Misturar todo mundo ali no palco para tocar esse som aí que todo mundo sempre gostou aqui no Brasil, né?
Bom, e agora a gente vai para uma pergunta para vocês, que eu não sei se é difícil, mas há alguma música ou artista desse movimento que seja particularmente especial para vocês?
Tirando o Roberto.
É, né? Pode ser. Tirando o Roberto.
Tirando
é que
Roberto.
O Roberto é um ícone, né?
Ele é o Roberto, é o rei.
É,
né?
O Roberto, é o rei da
mas
Jovem
Guarda. Mas tem. Ali o nosso pesquisador principal da banda, ele tem umas dicas aí.
É, posso citar a banda aqui da Onense, Os Brincalhões, que foi a única banda do Mato Grosso do Sul que gravou um LP na época da Jovem Guarda. E é muito bom.
Como
inclusive,
que é o nome
tá saindo
mesmo?
Um documentário sobre eles. É Ximbica, o nome do disco, tem no YouTube, para quem se interessar.
Massa. Olha, dos aquidauanenses,
dos
né?
Aquidauanenses.
Um movimento que foi para todo o Brasil, mas veio pro Pantanal, inclusive.
Eles chegaram a fazer televisão em São Paulo e tal. Foi uma banda bem grande aqui no estado.
E aí dentro da Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda foi quando essa coisa do rock and roll já estava bem consolidada no Brasil. Mas existe um outro termo que é a pré-Jovem Guarda, né? Que aí tem alguns outros cantores que a gente, nessa nossa pesquisa de repertório, foi atrás, né? A Celi é a mais conhecida de todas, né? Ela é um pouquinho antes da Jovem Guarda. Tem o Sérgio Murilo, que um cara que o Bolouro tem com uma grande referência. A gente vai tocar uma canção dele no show. Que ele foi considerado o primeiro rei do rock brasileiro ali, antes do Roberto. Então, o Carlos Gonzaga, né? É um que a gente pesquisou ali, que é um pouquinho antes dos anos 60 ali no Brasil, né? Demetrios também, os artistas do final dos anos 50 ali, né?
Tem mais algum aí pra vocês, especialmente?
Pra mim é o Lafayette, né? Tocando órgão, tocou bastante com o Roberto. Ele participou de vários outros discos também da Jovem Guarda. Com timbres de órgão.
Eu acho que vale a pena citar a Vanderléia também, até porque é a ternurinha, foi considerada a rainha da Jovem Guarda, a voz feminina mais importante ali do período da Jovem Guarda, que é um movimento que ele tinha essa coisa de ter muitas mulheres cantoras aí, né? Tinha uma lista imensa, encabeçada pela Vanderléia ali.
Maravilha, e a gente vai ouvir que música agora, Pedro?
Bolouro vai cantar qual pra gente aí?
O Bom?
Vamos.
Vamos então de O Bom, de Carlos Imperial e Eduardo Araújo.
Meu carro é vermelho, eu uso espelho pra me pentear. Botinha sem meia, de sol na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa, frequento as 10 mais. Se você quiser experimentar, você vai gostar. Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. cabelo na testa, sou o dono da festa. Tenta 10 mais, se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Quando eu apareço, comentário é geral. Ele é o bom demais. Tem muitas garotas, para mim é normal. Sou bom entre os 10 mais. Ele é o bom, é o bom.
Muito bom ouvir vocês, muito bom ouvir essa banda Coquetel Blue, adorei. É, Jovem Guarda está em todas as casas brasileiras,
sim,
nas casas dos sul-mato-grossenses. Eu acho que é uma importante iniciativa vocês fazerem essa homenagem, esse tributo a esse movimento que marcou toda uma geração. Gostaria que você deixasse, Pedro, a rede social de vocês, da banda, né, o Instagram de vocês, para que os ouvintes possam acompanhar esse projeto, acompanhar o trabalho e também ter informações sobre esse evento do dia 22.
Beleza, o nosso Instagram é @coquetel.blue, o nosso coquetel é abrasileirado, com Q-E, então @coquetel.blue no Instagram. Se você seguir a gente lá, você vai acompanhar a nossa agenda, a gente tem tocado bastante aqui pela cidade, você vai saber mais informações sobre esse nosso evento, que é no dia 22 de agosto, em celebração aos 60 anos da Jovem Guarda, que é o exato dia em que teve a estreia do programa, lá em 1965, dia 22 de agosto, e agora, 60 anos depois, a gente vai subir no palco aí para tocar as canções desse movimento musical brasileiro aí que a gente gosta bastante, que é onde começou basicamente o rock no Brasil a se popularizar.
Bom, parabéns para vocês todos. Vou deixar os microfones abertos aqui para todos os integrantes da banda também. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Bolouro, gostaria de pedir para você deixar aí um recado para os nossos ouvintes também.
Bom, recomendo muito que vocês vão ao show, porque vai ser demais. Eu, como fã de Jovem Guarda, acho que o show está muito bom. E queria agradecer também nosso amigo João, que...
João Humberto, né? Jornalista aqui da TV Assembleia.
Sim, que nos convidou aqui para o programa.
E Perim, por favor, o seu recado aqui para os nossos ouvintes. Também agradecer a sua participação aqui.
Bom, gostaria de dizer que quem gosta de dançar não pode perder esse show, hein, galera? A gente gosta de fazer as pessoas se balançarem e estamos preparando um espetáculo. Espero vocês lá.
Leota, também muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Assembleia.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com os ouvintes e estender o convite, mais uma vez, reforçar o convite. Vai ser uma noite muito especial, a gente está trabalhando muito nesse show e eu acho que vai dar um resultado bem legal. Então não percam, dia 22 de agosto. E sigam a gente nas redes sociais para mais informações.
Pedro, obrigada pela sua participação. Obrigado. Valeu. Por ter trazido essa banda aqui da Rádio Alemes em conexão com a Rádio Senado. E agradecer especialmente que vocês estão na reestreia do programa
Muito
Estúdio
massa.
Alemes, que volta agora em 2025, trazendo para os ouvintes o trabalho das bandas locais, das massa. Bandas regionais, que tanto tem músicas regionais, música brasileira de qualidade. Em Campo Grande, produzido em Mato Grosso do Sul. Obrigada, Pedro.
Eu que agradeço. Vida longa ao programa. É importante para nós músicos a gente ter formas de divulgar o nosso trabalho. E vamos encerrar fazendo mais um número musical aqui.
Com
dessa
certeza.
Dessa vez na voz do Leota.
Ficamos por aqui. Então, agora ouvindo nesse encerramento a banda Coquetel Blue. Muito obrigada por você que esteve conosco até agora. E a gente vai encerrando com música que o Estúdio Alemes só está recomeçando na Rádio Alemes em conexão com a Rádio Senado.
Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. girava o mundo, sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas, se cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane and Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles Songs. No peito um coração não há, mas duas medalhas sim. Ra-cha-cha-cha-cha-cha-ra-cha-cha-cha-cha-cha-ra-cha-cha-cha-cha-cha-ra-cha-cha-cha.
Você acaba de ouvir Estúdio Alemes.